discutir essa conversa que interessa. Não tenha pressa e escute essa conversa que interessa.
Amigos da Rádio Dos Ox, o programa Conversa que Interessa está chegando na sua edição de número 197. Eu vou conversar com Sérgio Ives Teixeira da Silva, que vai se apresentar agora para você.
Meu nome é Sérgio, eu acabei de concluir meu curso de jornalismo. Como toda pessoa que faz faculdade, ele precisa fazer um trabalho para a conclusão de curso. O meu, eu optei por fazer um livro-reportagem que fala sobre a vida do Dr. Valdo Pessoa. O que seria um livro-reportagem? É algo que dá possibilidade a qualquer jornalista de se aprofundar sobre determinado assunto, coisa que outra mídia não permite, devido ao tempo, ao espaço, ser muito rápido. Então, o livro reportagem ele tem essa função, que é aprofundar o assunto que outras mídias não permitem.
Mas, ô Sérgio, esse livro reportagem, a grande sociedade ela terá acesso? Me explica um pouquinho. Eu não compreendi bem essa questão do livro reportagem. Você está aqui com o seu trabalho, né? Que foi apresentado lá na bancada e tal. Depois ele será transformado em um livro também?
É, em conversa com a dona Josélia, a gente está pretendendo fazer o lançamento desse livro. Nas três versões. Ele normal, em braille e na versão livro falado. Então, como depois da apresentação houve algumas dicas, algumas considerações da banca, eu tenho que reformular, ajeitar, são pequenos consertos, né? E em seguida ele é publicado para a faculdade e depois é que a gente vai estudar o lançamento aqui. Mas a gente está pretendendo sim lançar para o público de modo geral.
Como é que ficou o título, Sérgio?
Ficou Dr. Valdo Pessoa, o que os olhos não veem. Engraçado esse título, porque eu sempre quis, óbvio, né, o nome Dr. Valdo Pessoa, mas eu queria também um subtítulo. E eu queria algo que fosse relacionado com olhos, visões, essas coisas. Engraçado como esse título surgiu, foi da mesma forma que a vontade de fazer esse livro. Foi assim, de estalos, assim, às vezes eu pensando, ficava noites acordado pensando como é que ia ser. E eu estava indo pegar uma condução. E dentro da condução, eu passei muito lotado a condução no horário que eu fui, aí eu parei e fiquei pensando, e aí, meu livro, será que eu vou dar conta? Como é que vai ser o nome dele? E eu lembrei daquele ditado, que o que os olhos não veem, o coração não sente. Aí, de uma hora para outra, eu lembrei daquele, eu disse assim, vai ser esse o subtítulo do meu livro, O Que Os Olhos Não Veem, que também eu acho que tem tudo a ver com a história que eu contei no livro.
Dr. Francisco Valdo, Pessoa de Almeida, nosso ex-presidente, né? Que colocou muito na sua vida, na formação da sociedade da assistência aos cegos e da colocação da pessoa cega como cidadão. O que foi que os olhos do Sérgio Ives enxergou nesta vida do Dr. Valdo?
Eu acho que inicialmente eu tinha a intenção só de fazer meu trabalho de termo de curso. Mas no período que eu passei elaborando, eu aprendi muita coisa porque eu comecei a vivenciar a rotina daqui de vocês do SAC. Então era uma instituição que eu, apesar de morar bem próximo a ela, eu não conhecia. Eu conhecia essa fachada dela somente. Não conhecia como era o trabalho, não conhecia como era aqui dentro. Já mora muito tempo aqui próximo, mas não conhecia. Foi algo que eu tive dificuldades de escrever esse livro, porque eu queria apenas pegar os depoimentos e copiar para o livro. E eu entendi que não era assim. Para eu me envolver com essa vida do Dr. Valdo, eu tinha que ter esse envolvimento real. Eu tinha que ver por que, que ele tinha esse amor pelos deficientes físicos, por que, que ele tinha essa paixão pelo trabalho dele. Então, tudo isso, às vezes a gente fala e as pessoas não entendem, mas você precisa ter esse contato com essa essência para você poder transcrever isso para um livro. Então, a partir de eu ter conhecimento desse mundo que existe aqui dentro, é que eu tive condição de terminar o livro. E engraçado, no dia que eu pedi o Alexandre, que é filho do Dr. Valdo, eu pedi para fazer uma versão em braille, apenas o primeiro capítulo, para eu mostrar para a banca. E eu tive contato com aquela menina, gente, que agora eu não lembro, recordo o nome dela. No último dia, eu ia apresentar meu trabalho à noite, eu vim fazer a impressão aqui. Quando eu cheguei e tive o contato com ela, eu disse assim, realmente está aqui, meu trabalho valeu a pena, porque você tem a noção de quanto nós, que nos julgamos normais, somos deficientes. Que ela, numa atividade assim, impressionante, fazendo coisas que eu acho que eu não faria. Eu me julgo normal e não faço. E eu vi ela fazendo, e de forma assim, tão natural, tão espontânea.
A Maria Carlisete da Silva, a nossa companheira da imprensa Braille, né? Realmente, Ela é um dos exemplos, né, de que a pessoa cega pode se tornar cidadã. Sérgio, quais foram as pessoas que você procurou para obter os depoimentos?
A primeira pessoa foi a dona Josélia, que eu agradeço muito ao término desse livro, foi a ela, porque ela me deu todo o apoio. Engraçado, ela não foi daquelas pessoas que chegaram e disse assim, ó, eu quero que a história seja contada assim. Ela simplesmente ela me dava as condições e me deixava livre. Então esse livro foi escrito por mim, não por ela. E isso eu achei muito interessante, porque ela não me conhecia e ela confiou esse trabalho a mim. Quer dizer, poderia ter saído uma porcaria, algo que fugisse totalmente da vontade dela, mas ela me deu essa liberdade. Então ela depositou essa liberdade em mim, essa confiança em mim, e no final ela gostou muito do resultado. Eu acho que também isso conta muito. Mas eu falei com o advogado da família, falei com amigos da família, principalmente diretamente com o Dr. Valdo, gente que estudou com ele. Falei com a imprensa, falei com autoridades, gente que levou todo o processo, o delegado responsável pelo inquérito na época, a juíza que tomou conta do processo. Então eu tive acesso a todo mundo, mas todos partiram da dona Josélia.
Em algum momento, Sérgio, nesse seu livro reportagem, você teve acesso à família ou alguém daquelas pessoas que cometeram o crime?
Paulo, isso aí foi a minha grande frustração, porque eu acho que o livro, na hora que eu idealizei o livro, eu acho que seria, para mim, jornalista, seria o meu momento, o momento ápice desse livro. Então, devido ao excesso de burocracia, eu não tive contato, mas eu idealizei um título para o capítulo, eu dedicar apenas um capítulo para eles. Mas a justiça não me permitiu. Eu, até hoje, ainda não soube por qual motivo. Eu não sei se ele não quis, porque funciona da seguinte maneira. Na hora que você quer falar com qualquer preso, você tem que ir até a Secretaria de Justiça do Estado, encaminhar um ofício dizendo quais as suas intenções com o presídio. Então, foi elaborado esse ofício pela minha faculdade, e chegando lá, eles entram em contato com o diretor do presídio onde está o acusado, tem uma conversa com ele para saber se ele tem interesse em conversar com você, e em seguida, sem que seja um dia de visitas, eles marcam um dia, um horário, para a gente comparecer lá e conversar com o acusado. Todo dia eu ligava, isso aconteceu durante 2 meses. Eu fiquei conhecido dentro da Secretaria de Justiça, eu ligava, tinha uma menina, que eu não me engano, é a Ludmilla. Ela me tratava super bem, eu acho que assim, justificando, porque ela via que eu tinha, meu interesse era tão grande em fazer o trabalho, nem ela não sabia justificar por que, que não estavam me dando essa resposta. Ela disse, Sérgio, isso é em torno de uma semana no máximo, eles dão essa resposta. Então eu não soube se eles não permitiram, se o acusado não quis, eu não sei o que foi que houve. Então foi uma das grandes frustrações desse livro, foi por eu não ter falado. O capítulo ainda existe, só que eu tive que botar um novo nome nele e tive que fazer todo baseado em cima do processo, dos depoimentos que ele deu à justiça, que a juíza me concedeu, os advogados da dona Josélia me concederam também o processo. Então, muita coisa do livro é todo baseado no processo.
E certamente você faria a pergunta, né, ao criminoso que está preso. Você tem noção de quantos olhos você cerrou ao cerrar os olhos do Dr. Valdo? Estou certo ou estou errado?
Com certeza, essa seria uma das primeiras perguntas. Eu queria saber se ele foi planejado, porque fala no processo, mas você nota que é uma coisa muito fria. E eu acho que quem é jornalista pode me entender. A gente precisa desse contato para pegar o sentimento, pegar alguma reação dele, para poder transcrever. Então, essa seria uma das perguntas. Eu dediquei esse capítulo para saber da hora que ele botou o pé fora da cama até a hora que ele cometeu o latrocínio. Então, eu queria saber por quê. Por que ele fez isso? Se era algo premeditado, se foi algo de última hora, junto com o comparsa dele. Fala-se que ele já vinha cometendo vários crimes, assaltando outras clínicas, nos depoimentos tem. Mas eu queria ver ele, como é que ele ia reagir à minha presença, eu frente a frente com ele, fazendo essas perguntas. Então, felizmente, não deu.
Porque a gente observou no velório do Dr. Valdo, né, a emoção das pessoas com deficiências visuais, pela perda de um pai realmente, né? Então vi muitos dos nossos alunos, nossos ex-alunos, né, com aquela dor muito forte na alma e no coração, por estar perdendo alguém que representava e que representa ainda, por incrível que pareça, o Dr. Valdo, mesmo não estando mais fisicamente conosco, ele ainda representa espiritualmente, ele ainda continua escrevendo a sua história. Por falar em história, ô Sérgio, como é que ficou dividido o seu livro? Você poderia dar assim um ampassã sobre os capítulos, como é que você dividiu essa história do Dr. Valdo?
Eu dividi o livro em 6 capítulos. O primeiro capítulo, ele chama-se Antes que Termine o Dia. Inicia falando sobre o belo entardecer, as notícias do dia seguinte todas já estavam prontas, as pessoas se preparando para sair de seus trabalhos, para comer a famosa caranguejada, né? Mas o dia ainda não tinha terminado. Ainda ia acontecer uma coisa que ia mudar a vida de muita gente. Então, o livro começa assim. Dessa leve descrição do assalto, do latrocínio, eu puxo um gancho para contar a vida do Dr. Valdo. Então, o primeiro capítulo ele vai narrar a vida do Dr. Valdo. Desde a época que ele chegou em Fortaleza com 5 anos de Guixadá, com a família dele, até a morte dele, o enterro dele. O capítulo se encerra no enterro. Em seguida, eu vou contar o assalto, o crime, vou pegar pesado, né? Contar com detalhes, tudo que tinha no processo, as testemunhas, que eu ouvi algumas testemunhas. Então, eu estou contando o assalto, a versão da polícia e das pessoas que presenciaram. O terceiro, eu achei uma coisa interessante, quando eu falei com a dona Josélia, eu não sei se é porque eu tinha um avô que era espírita, então a gente acaba sendo, de certa forma, influenciado, né? Então, eu achei muito interessante, porque aconteceram alguns fatos que, se você que acredita, às vezes for parar para pensar, a gente tem aquilo como um certo uns avisos, né? Então, eu foco muito nessas premonições que aconteceram de alguns amigos, do próprio Dr. Valdo, algumas coisas que aconteceram com ele. Falo sobre a religião dele, como é que ele agia dessa forma. O quarto capítulo é esse que eu acabei de falar, que era destinado ao acusado. Então eu idealizei ele como antes, durante e depois. Ele ia me contar o que aconteceu, até chegar o processo, como ele recebeu a sentença, tudo. Então ele foi mudado, então ficou o direito de negar. Então, pelo processo, ele continua dizendo que não cometeu nada, apesar das testemunhas oculares, ele continua a negar. Em seguida, o quinto capítulo, eu destino à imprensa, como a imprensa viu esse fato, né? Então, eu vou analisar TV, internet e impresso. Em seguida, a batalha final, que é todo o processo em si, desde a hora que o Dr. Jaime Pequeno assumiu no inquérito até a sentença. Então, é o processo em si. E eu finalizo com um artigo que foi publicado no Jornal Povo, da doutora Sérgia Miranda. Então, achei muito bonito, eu acho que tinha tudo a ver, devido à época do ano, foi em final do ano, que o Dr. Valdo foi assassinado. Então, que se chama Feliz Ano Novo, Dr. Valdo. Então, eu achei muito propício para terminar. É muito bonito, é um texto muito bonito. E termino com as minhas considerações finais do que eu achei do livro, em fazer o livro, quais as minhas dificuldades, quais os meus acertos, que foram mais acertos que erros na minha concepção. E o livro está dividido assim.
Para que os nossos ouvintes possam compreender, a gente está aqui relembrando um acontecimento do dia 14 de dezembro do ano de 2006, quando o Dr. Valdo trabalhava na sua clínica, atendendo aquelas pessoas que o procuravam para cuidar das suas visões, tanto materiais quanto espirituais, e a clínica foi invadida por assaltantes, certo? E o Dr. Valdo, como sempre foi e como sempre será nas nossas lembranças, um homem de nunca se entregar a nenhum tipo de batalha, de luta, infelizmente, neste caso dele, né, reagiu e houve confronto com os bandidos, onde tanto o Dr. Valdo quanto um dos bandidos perderam a vida e o outro está preso. E este é o livro do Sérgio Ivens Teixeira da Silva, que vocês poderão ter acesso, né? Depois a gente vai ver junto com a nossa equipe de produção, porque esse livro será colocado em audiolivro, em braille, também será o livro em tinta. Tem previsão, Sérgio, para o lançamento deste livro?
Como eu falei, eu conversei com a dona Josélia, a gente vai lançar o livro e a gente pretende lançar no dia que faz ano da morte do Dr. Valdo, no final do ano, dia 14 de dezembro. Porque eu conversei com ela, ela sempre faz uma missa, homenagem, então seria uma forma de homenageá-lo também, né? Várias outras homenagens acontecem, essa seria mais uma. E a gente pretende fazer esse lançamento mesmo, dia 14 de dezembro de 2008.
Então nós agradecemos, Sérgio, pela sua ideia, né, pelo seu belíssimo trabalho. Você tirou quase que a nota máxima na apresentação desse seu TCC. Tinha algum medalhão, tinha, Sérgio? Algum jornalista medalhão lá na bancada?
Teve. A minha bancada foi formada por dois jornalistas, que eles ensinam lá na instituição, e uma professora de português, que a gente opta, faz a escolha, né? Então eu fiz essa escolha. A professora de português para analisar a história, o escrito mesmo, ver se tinha coerência, e os dois profissionais em jornalismo para analisar a história, o fato em si, como eu contei, né? Então foi essa opção que eu fiz.
Sérgio, para a gente concluir a nossa conversa que interessa, qual foi a grande lição que você recebeu ao constituir esse seu trabalho?
A grande lição foi essa que eu te falei, que quando a gente iniciou a entrevista, eu tive que parar para ver o que realmente acontecia, porque até então eu estava travado, eu não conseguia. Apesar de muita história já em mão, muito material em mão, eu travei, porque eu simplesmente queria passar os depoimentos para o papel, simplesmente. Transcrever, como a gente chama na nossa linguagem jornalística. E a grande lição eu tomei no dia 19, pela manhã, quando eu vim ao SAC fazer a impressão em Braille, quando eu reconheci a Carlisette. Então eu vi o quanto nós, seres humanos, que julgamos normais, temos essa deficiência. Então a gente precisa abrir mais os olhos para as coisas, sempre aprender mais, sempre... Se você puder acesso a alguma instituição, alguma associação, vá, porque você acaba tendo uma lição muito grande. Principalmente quando você tem contato com pessoas assim. E o amor, esse amor imenso que o Dr. Valdo tinha pelas pessoas. Acho que essa minha lição começou a trilhar quando eu comecei a ter conhecimento disso. Esse amor que o Dr. Valdo, fenomenal que as pessoas tinham por ele, mas é porque ele tinha um amor bem maior pelas pessoas. E ele não olhava a quem, fazer o bem sem olhar a quem, né? Então, eu acho que foi as duas grandes lições que eu aprendi nesse livro.
Para não perder a oportunidade de ter um jornalista aqui no Conversa que Interessa, eu queria que você avaliasse, né, através dos seus critérios que você queira utilizar no momento, sobre a nossa entrevista. O Conversa que Interessa, você está observando. Ele é feito assim, não há nada escrito, não há nenhuma pergunta pré-estabelecida, é uma conversa que vai fluindo de acordo com o que está sendo colocado. Como é a tua avaliação com um trabalho como esse que a gente faz?
Como todo trabalho que é feito aqui no SAC, cada trabalho que eu conheço aqui eu me surpreendo. Então vocês estão de, acho que 10 é pouco, acho que é nota 1000, porque vocês, o empenho de vocês em fazer as coisas, às vezes, como você falou aqui, às vezes sem condição não, que aqui a gente está bem instalado. Mas é sem alguns conhecimentos, mas vai lá e faz. Tenha o cuidado de passar a informação, que hoje eu acho que é o maior bem da humanidade, a informação. Então vocês estão de parabéns aqui. Não tem o que dizer assim, ah, isso está errado, isso está certo. Vocês estão sempre certo.
Então nós agradecemos a participação do Sérgio Ives Teixeira da Silva no Conversa que Interessa, número 197. A nossa equipe, Ana Paula, Alexandre Almeida, Sociedade da Assistência aos Cegos, e a você, ouvinte, que nos acompanhou até o final desta conversa brilhante que nós acabamos de ter. Ajuda-nos, Senhor.